Deixa eu dar essa palavra pra essa garotada que não quer nada, que tá aqui me ouvindo. Um monte de marmanjo que vive dependendo de mamãe e papai, que não quer estudar, não quer trabalhar. O que que tu pensa da vida, rapaz? Deixa de ser vagabundo, preguiçoso.
É, pastor, qualquer coisa pra mim tá bom, entendeu, pastor? Eu tô aí mesmo. É, qualquer coisa serve.
Minha filha, foge desses caras. Pode ser lindão, saradão. Cai fora, porque se tu se arrumar com ele, vai pedir esmola pra dois. Sai, fica com feio, narigudo, magro. Mas é uma pessoa que tem visão e diz pra você, quando você for namorar um rapaz, e quando você vê que aquele cara é o amor da sua vida, depois de você fazer uma análise, a última pergunta, o que que você quer ser na vida? Pergunta pra ele. Você vai saber se ele tem visão otimista ou pessimista.
O quê, o quê? O quê, o quê?
Eu não tô falando pra um garoto de 12 anos, eu tô falando pra um homem. 18, 19, 20, 21, 22, 23. O que que você quer ser na vida?
Eu sei lá. Por que tá me perguntando isso agora?
Filha, saída pela direita. Diz pro cara, fui! Porque a visão dele é medíocre. Não tem ânimo pra encarar a vida, tá cheio de frouxo. E a pior coisa é homem frouxo. Não tem visão. Visão otimista da vida. Eu vou contar aqui uma experiência de uma menina da minha igreja. Ó, moradora do Parque Proletário da Penha. Hã? Escurinha. No último ano ginasial, a professora, escola pública, fez uma pergunta pros alunos da classe e mandou botar no papel, o que que você quer ser na vida? Menina aluna da minha esposa na classe de escola dominical. Ela botou, eu quero ser médica. Aí chegaram os papéis para a professora. Quando ela pegou, fulana, você quer ser médica? Acorda, minha filha. Como é que você vai ser médica? Teu pai tem dinheiro para pagar um cursinho? Para você se preparar para passar para uma universidade? Porque você não tem dinheiro para pagar faculdade particular, vai ter que passar para uma universidade. Minha filha se manca, uma menina crente, moreninha, de família pobre, um monte de preconceito, como se a pessoa fosse distinta pela cor ou pelo lugar que mora. A professora desprezou, mas uma pessoa de ânimo, quando ela recebe o impacto de uma mensagem negativa, ela transforma aquilo como força motivadora. Eu vou resumir a história dessa garotinha. Ela está fazendo medicina na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Porque ela teve a visão, nunca foi para cursinho, mas ela disse, eu vou chegar lá. Ela teve ânimo para botar para quebrar. A maneira que você vê a vida. Você tem que ter uma visão otimista da vida. Você tem que ver coisa boa. O que que produz ânimo? Boas palavras. Palavras de encorajamento. Em 2 Timóteo 1,16, Paulo diz assim, que o Senhor tenha misericórdia da casa de Onesíforo, que muito me recriou e não se envergonhou das minhas prisões. Sabe o que Paulo está dizendo? Onesíforo era um cara alegre, que falava coisa boa. Quando Paulo estava para baixo, vinha Onesíforo. Paulo, vamos embora, Paulo. O que é, rapaz? Aí ele contava uma piada evangélica para Paulo. Falava um caso bom e Paulo dava boas gargalhadas. Aquelas palavras de Onesíforo ajudaram Paulo. E olha que ele registrou o nome do cara na Bíblia. Jesus diz, olha, no mundo vocês vão ter tribulações. No mundo vocês vão encarar aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, eu posso te ajudar. Palavras boas. Uma palavra. Ei, vambora. Tem vitória para você. Vamos lá. Pode a coisa estar feia hoje, mas o amanhã pertence a Deus. Amanhã tem uma vitória. Amanhã tem uma porta aberta. Amanhã tem um milagre. Palavra boa. Palavras boas. O melhor de Deus ainda está por vir para a sua vida. É trevas. Você está vivendo um tempo de trevas? Ei, essa noite vai passar. O sol da justiça vai brilhar para você. Fica tranquilo. A luta é grande? Quanto maior a luta, maior também será a sua vitória. Se você tem sonhos, se você é fiel, se Deus está com você, escute isso, onde você passar vai ser bênção.
mesmo que não haja nada de proveitoso para você. O que é isso, pastor? É um sinal que Deus está te dando, dizendo o seguinte: olha, a tua bênção não chegou, mas eu estou com você. Onde você passar, você vai ser bênção. É um sinal que imagine quando eu cumprir na tua vida aquilo que eu tenho te prometido. Não traga Deus para o mundo racional da lógica humana. Vá para o mundo de Deus. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que abre porta e ninguém fecha. Ele é o Deus que chama à existência as coisas que não são como se fossem. Ele é o Deus que nunca perdeu uma batalha. Ele não apenas abre porta, ele faz porta onde não existe e deixa a porta aberta para você entrar.
Como é que está esse tempo a tua vida espiritual? Você é um cristão melhor ou é pior? Meu irmão, passa anos e anos uma superficialidade de vida cristã medíocre. Qualquer profeta de meia tigela te enrola.
Meu Deus, está falando. Eu estou emocionado.
Está falando porcaria nenhuma, a cabeça do cara que está falando. Bobão. Não sabe discernir voz de Deus e voz do homem. Não tem profundidade. Anos e anos na igreja. Crente domingueiro, cara de pau que só chega atrasado em culto. Hã? Não lê a Bíblia, não ora. Eu já disse aqui, vou repetir. Você sabe por que os crentes não lêem a Bíblia? Sabe por que os crentes não lêem a Bíblia? Porque não creem nela. Porque se cresce, leriam a Bíblia. Você sabe por que os crentes não oram? Porque não creem no poder da oração. Porque se cresce, orariam mais. A gente só faz aquilo que crê. Eu já disse aqui, vou repetir. Por que tu acorda às 5, 6 horas da manhã? 7 horas da manhã? Todo dia? 2 horas de engarrafamento para lá? 2 horas para cá? Para ir para o trabalho? Por que você faz isso? Porque você acredita que vai receber o salário no final do mês. Eu queria ver. Ó, meu filho, eu não sei se eu vou te pagar no final do mês não, tá? Mas você tem que entrar aqui 7 horas da manhã, tá? E vai sair daqui 6 horas da tarde. A ver você ir para um trabalho se você não acreditasse que receberia o salário. Eu vou mexer na ferida. Os crentes não leem a Bíblia porque no fundo não creem que verdadeiramente é a palavra de Deus, fonte de prosperidade, fonte de santificação, fonte de fé, que nos leva ao conhecimento de Deus. Se cresce, leriam mais. Os crentes não oram porque não creem no poder da oração. Eles pensam que estão conversando com nada. Porque se acreditasse que quando dobra o joelho está falando com Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz o que ninguém faz, oraria mais. Essa é a realidade da vida cristã. Por isso que está cheio de crentes caindo, crentes superficiais, crentes carnais, crentes meninos. As igrejas estão lotadas. Quem manda vir hoje aqui? Estava sorrindo, parou, né? Vai rir aqui até o minutinho que eu vou terminar. Essa é a verdade. É uma guerra para o crente ler a Bíblia. Você sabe quanto dura ler um capítulo da Bíblia? 4 minutos. Eu dei uma Bíblia para cada membro dessa igreja aqui. Uma Bíblia de uma leitura espetacular. Não tem nenhuma coisa igual. Antigo, Novo, Provérbios e Salmo. Investi um dinheiro grande da igreja para cada crente ler a Bíblia em um ano. Eu dei para cada membro aqui da igreja e disse para eles: é a média de 3 capítulos por dia. Se você ler devagar, 18 minutos. Se ler rápido, 12. Então a média é 15 minutos. Eu falei: 24 horas do dia o crente não separa 15 minutos para ler a Bíblia e ler a Bíblia para ele. Você não lê a Bíblia para Deus, não. Deus não está precisando que você leia a Bíblia para Ele, não. Você lê a Bíblia por causa da tua vida. Nem isso você faz. Isso eu estou falando se você quiser ler a Bíblia em um ano. Se você não quiser ler a Bíblia em um ano, para ler um capítulo da Bíblia, de 3 a 4 minutos, e tem capítulo da Bíblia que leva 1 minuto pelo tamanho dele. E você não arruma tempo. Mas para shopping você tem tempo. Para botar a cara para ver um monte de podridão na tela, você tem tempo. Para falar da vida dos outros, você tem tempo. Para conversar fiado, você tem tempo. Para murmurar da igreja dos irmãos, tem tempo. Para caluniar, tem tempo. Para difamar, tem tempo. Para falar o que não presta, tem tempo. Mas para Deus não tem. Como é que está você hoje, querido? Você tem comunhão com Deus? Você tem relacionamento com Deus? Que Deus é esse que você serve? Você conhece o teu Deus? Paulo diz uma expressão: por cuja causa padeço. Ele não diz por cuja vitória recebo. Pelo grande milagre. Não. Paulo diz assim: por cuja causa padeço, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele não estava contando vantagem, não. Ele estava falando do aperto, do pau quebrando no lombo dele. Ele está dizendo: eu sei em quem eu tenho crido, eu conheço Deus. O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo. Fala ao coração desse povo, para que cada um de nós possamos conhecer o tempo da nossa vida. O tempo com Deus. O tipo de cristianismo que estamos vivendo. A prática do viver cristão. Seja fiel. A fidelidade atrai honra e promoção. Seja fiel. Seja com Deus ou com os homens. Onde você trabalha, o teu patrão, a igreja, teu pastor, Deus. Seja fiel. Deus ama a fidelidade. Eu encontrei duas, e se tiver mais uma na Bíblia, me avisem, porque eu não achei, mas pode ser que tenha. Duas categorias de pessoas que Deus procura: verdadeiros adoradores, Deus é que procura. E a segunda, que está no Salmo 101, versículo 6: os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, para que possam andar com Ele. Você quer crescer no conhecimento, sim ou não?
Sim.
Eu vou te dar aqui a dica para você crescer em conhecimento. Primeiro, busca de conhecimento com o intelecto. Leitura da palavra. Você quer dar uma fórmula mágica? Você quer crescer no conhecimento? Busca de informação com o intelecto. Leitura da palavra. Irmão, o profeta Daniel, quando quis saber as coisas de Deus, está lá em Daniel capítulo 9, versículo 2: eu pelos livros entendi a revelação que Deus deu ao profeta Jeremias. Pesquisar com o intelecto. Meditar, analisar, inferir, verificar. Você quer conhecer? Você tem que ler a Bíblia, meu irmão. Você tem que pesquisar a palavra, meu filho. Como é que você vai conhecer Deus se você nunca lê a palavra, meu irmão? A tua Bíblia só fica aberta no Salmo 91. Pensando que o diabo tem medo do Salmo 91, né, irmão? O Salmo 91 foi o que o diabo usou, rapaz, para tentar derrubar Jesus. Ele citou o Salmo 91, versículo 11 e 12: lança-te daí para baixo, que dará ordem aos teus anjos, para que não tropece em pedra alguma. Ele citou o Salmo 91. Isso é de bobagem, rapaz. O diabo não tem medo do Salmo 91. Ele tem medo do Deus do Salmo 91. Você tem que conhecer, rapaz. Você tem que conhecer a palavra, meu filho. Como é que você quer conhecer Deus se você não lê Bíblia? Só fica com essa barato dessa cartomancia evangélica, de caixinha de promessa, de sei lá o quê, textinhos lindos e coloridos da Bíblia. Os amarelos é de vitória. Os verdes é sobre saúde. Os rosinhas, amor. É que é isso, meu irmão. Você tem que ler a palavra, meu filho. Tem que reservar tempo para meter a cara nesse livro aqui. É eu e você. Como é que você quer ter conhecimento de Deus se você não lê a Bíblia, meu irmão? Não vai conhecer nada. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo 4,13, apóstolo Paulo, hein? Ele diz assim: tu, quando vieres, passa em Troades, na casa de Carpo, traz para mim a minha capa, os livros e principalmente o pergaminho, os pergaminhos. Paulo meditava, buscava conhecimento com intelecto, lendo, analisando, pesquisando, verificando, inferindo. Por isso que o Salmo 1 diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita. Não é leitura dinâmica, é meditar, analisar, inferir, pensar. É o que você tem que fazer com a Bíblia. Não é fazer jogo da velha. Vou usar aqui para ver qual capítulo que eu vou. Ah, é esse. Não dá, meu irmão. Unidu, unité, salame, minguê, um sorvete colorido para você, seu moleque. Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Que isso, meu irmão? Tem que ler, meu irmão. Você tem que ler, meu filho.
Desloque o seu olhar. Não fique concentrado o tempo todo só na luta, só na adversidade, porque a tua vida não é só de luta e adversidade. Tem outras coisas boas que estão acontecendo. E se você ficar centrado só na luta e adversidade, olha o que pode acontecer. Número 1, a sensação de dor aumenta. Qual é o exemplo? Para você entender. Você está com uma ferida horrorosa na mão. Dói. Você vai trabalhar. Você tira a atenção do teu cérebro para a ferida. Você está trabalhando, então todo o teu mecanismo psíquico está centrado no trabalho. A sensação de dor vai diminuir. Aí passa um colega e diz assim: rapaz, que ferida na tua mão. Ai, é mesmo. Ai. Quando você volta para o machucado, aquela sensação de dor aumenta. Então, se você ficar focado só no problema, a sensação de dor vai aumentar. Segundo lugar, você vai ter uma visão errada da vida. Sabe por quê? Você vai achar que só você tem problema. Quer alguns meus? Eu te dou. De graça. Quer? Meu filho, pimenta no olho dos outros é refresco. O seu problema é grande porque é teu. Mas se você pensar que só você tem problema, você está com uma visão equivocada e vai ficar naquele vitimismo de coitadinho. Se você não deslocar seu olhar, você vai ter uma visão errada da vida, porque você vai gastar muita energia num foco de uma coisa só e tem outras coisas boas acontecendo. Então você me pergunta: pastor, deslocar meu olhar para onde? Primeiro, para outros seres humanos. Hoje, no planeta Terra, mais de 1 bilhão de pessoas não comeram nada. E essas mesmas pessoas que não comeram nada, amanhã não vão ter comida. E você tem que fazer regime. Tem que fechar a boca. Não posso tomar refrigerante. Uma vez um irmão falou para mim: rapaz, tem que emagrecer. E ele gosta, né? Gostava de salgadinho, né? Pastel, coxinha de galinha. Ele falou: Malafaia, eu tive pesadelo, uma coxinha de galinha, de galinha correndo atrás de mim. Ah, vou te engolir. Ah! É sonho. O cara teve pesadelo que pastel queria engolir ele, que coxinha de galinha queria destruir. Olha lá no cérebro. Então, você está reclamando da vida? O Brasil estraga toneladas de alimento. E você está reclamando. Está reclamando que agora à noite vai comer a comida de manhã, mas de maneira um pouquinho diferenciada. Hã? Porque mexeu tudo na panela e fez lá um mexido. E você está reclamando. Desloque seu olhar. Ei, desloque seu olhar para o futuro. Sabe por quê? Analise esse salmo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Escute, noite tem a ver com tribulação e adversidade. Dia com vitória, com bonança, com bênção. Então, olha aqui. O choro pode durar uma noite, limite de tempo. Mas a alegria vem ao amanhecer, não tem limite de tempo. O que é que Deus está dizendo? Há um limite de tempo menor da adversidade do que o tempo da bênção, da vitória e das portas abertas. A tua vida não vai ser só noite. Olha, o teu futuro está intacto. Tem bênção de Deus, tem porta aberta e tem vitória para você. Ei, ei, desloque o seu olhar para o futuro eterno. Não apenas para o futuro da tua vida. Paulo diz em Romanos 8,18 que para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Não vai haver morte, não vai haver dor, não vai haver sofrimento nem necessidade. Olha para a eternidade, olha para Deus, olha para Deus. Ele tem chave de tudo que é porta. Ele faz porta onde não existe e deixa aberta para você entrar. Creia, creia, há um Deus que pode mudar a tua sorte, há um Deus que faz o que eu não posso fazer. Olha para Deus. E olhar para Deus é crer que Ele tem as respostas que eu preciso. Olhar para Deus é crer que Ele pode me dar uma direção para eu usar meu potencial para resolver isso. Olhar para Deus não significa que Deus vai fazer tudo, porque Ele criou um ser com potencial, Ele criou um ser com talentos. Mas olhar para Deus é esperar a dependência dEle, a direção dEle, o favor dEle e até a ação sobrenatural, se for preciso. Ou se volte para Deus. Há um grande, poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, que diz para você: Em Isaías 43, 13, antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus pode fazer por você, Deus pode mudar a tua sorte. Saia daqui com cabeça erguida, não saia daqui que você é um coitadinho. Há um Deus que luta as tuas lutas, há um Deus que quer te ajudar, há um Deus que tem poder para interferir em tudo. Olha para Deus com fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Siga em frente. Siga em frente. Deus está dizendo para você, continua. Continua. Eu estou com você. Nenhuma adversidade é maior do que o teu objetivo. Nenhuma luta é maior do que o teu Deus. Nenhum problema dessa vida é maior do que o Senhor que você serve. Nada pode paralisar a tua caminhada. Nada pode estragar a tua vitória. Nada pode bloquear aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Deus está dizendo, continua. Avance. Foi abandonado? Paulo, continue. Continue. Querem te matar, Paulo? Recua, mas continua. Te apedrejaram, Paulo? Levanta. Toca para frente. Continua, Paulo. Continua, porque ainda não acabou. Deus está dizendo, Paulo, o melhor está por vir. Deus está mandando dizer isso aqui para você, amado. O melhor está por vir para a tua vida. O melhor de Deus ainda está por vir. Por tudo que você tem aqui nessa terra, o melhor está por vir. Para frente. Continue. Não pare. Querido, continue. Para frente. Prossiga. Diga aí, ó, não deixa a adversidade te parar, não. Aprenda, irmão, que tem hora que você não deve dar importância. Aprenda, irmão, que tem hora que você deve ser estratégico, deve recuar. Aprenda, irmão, que tem hora que você tem que usar inteligência, tem que fazer o jogo da adversidade. E aprenda, irmão, que os seus objetivos sempre serão maiores do que as suas adversidades.
Onde é que você quer chegar, rapaz? Eu fico olhando os garotos de hoje. Santo Jeová. Tô com pena das meninas solteiras. Fico olhando os caras de hoje, sabe? Guarda 10 horas. Qual o movimento dele? 10 horas, o grande movimento. Meio-dia. Qual é o outro movimento dele? 2 horas da tarde. Qual é o outro movimento dele? 4 horas da tarde. Qual é o outro movimento dele? Passa a bola aí, meu filho. Não, 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 não. Mas onde é que esse povo vai chegar? Onde é que esse... Gente, eu fico nervoso pelos outros. Bora, rapaz. Sai daí desse lugar de preguiça, rapaz. Sai desse lugar que não vai te levar a nada, que vai fazer você ser um zero à esquerda, um Zé Mané, um João Ninguém. Sai daí, rapaz! Pra frente! Movimente-se!
Você prova que você ama a Cristo se guardar os seus mandamentos. E essa terminologia, guardar os mandamentos, significa obedecer a sua palavra, cumprir a sua palavra. Esse é o significado. Aquele que cumpre a sua palavra, de fato, como prova real, é a manifestação de que você ama o Senhor. Agora, olha o que está o texto dizendo. A verdade é que quando você obedece o mandamento do Senhor, você prova que você permanece nele. Isso é prova do seu relacionamento com ele. Capítulo 15, versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Ele está dizendo que a única maneira de você manter relacionamento, permanecer, é a palavra que ele está usando, é você guardar os seus mandamentos, isso é, praticar a sua palavra, da mesma maneira que ele praticava aquilo que Deus o mandou. É uma prova de que você tem relacionamento com ele, é quando você obedece a sua palavra.
Medo,
inibe teu potencial, faz você desistir. Pressão psicológica. Não vai dar certo não, hein? Vocês não vão conseguir concluir essa obra não, hein? Você não vai conquistar seu objetivo não, hein? Olha, estão dizendo que vocês estão querendo independência. Só pressão psicológica e emocional. Irmão, a história se repete. Aprenda uma coisa. O que muda é a tecnologia. Desde que o homem caiu é a mesma coisa. O homem é a mesma coisa. Só muda a tecnologia. Depois da queda do ser humano é isso aí. Maldoso, perverso, puxa tapete do outro. Quer derrubar o outro. Tem dor de cotovelo, tem bronca do sucesso do outro. Quer travar. É o jogo, irmão. É o jogo. E você tem que entender. Se você deixar o medo dominar você, você perde seus objetivos, você perde seu alvo, você perde aquilo que você está construindo no caminho da sua vitória. Eu vejo gente cansada, desanimada, gente no verdadeiro ativismo religioso. Canta, prega, é diácono, é professor, ativismo religioso. Não tem mais primeiro amor. Primeiro amor, sabe qual é a definição de primeiro amor? Prazer no servir e prioridade no servir. Se você quer uma definição do que é primeiro amor, é isso aqui. Tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. Prazer no servir e prioridade no servir. Faz automaticamente, mecanicamente. Sabe? Cansado, desanimado. Parece que vem para a igreja assim. Eu estou desconfiado que tem crente que tem que ir para o culto. Parece que tem duas bolas de ferro. Uma em cada perna. Estou indo para a igreja. Então, cara, vem. Não tem culto hoje. Está chovendo, é cheia, né? É cheia, tem que ir para a ceia, né? É para a ceia. Parece que vem arrastado. Vou dar uma palavra para você que está em Isaías 40, a partir do versículo 28. Não sabes, não ouvistes que o Criador, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga, e que não há esquadrinhação em seu coração, dá força ao cansado e renova a força do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e verdadeiramente os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças.
Por que pessoas não querem tomar decisão? Porque não querem assumir responsabilidade. E se der errado? Como é que eu fico? E se não acertar? E se eu quebrar a cara? Meu filho, decisões que tomamos na nossa vida, algumas nos levam à vitória e outras nos levam à derrota. E até as decisões que a gente toma errado, para o cara que é inteligente, ele vai tirar lições para aprender e para crescer. Ao invés de ficar no canto choramingando, de quebrei a cara, meu Senhor, por que Deus deixou isso? Meu Jesus, por que Deus deixou? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Deve ter umas 6 ou 7 mensagens minhas aí no canal do YouTube. Deve ter umas 7, pelo menos. Eu dizendo que já quebrei 6 vezes. Deve ter umas 7. Pelo menos umas 7. Eu quebrei, irmão. E estou aqui olhando para você e você está aqui. E nós estamos aqui. Eu já falei uma, falei duas, falei três, falei quatro, falei cinco, falei seis. E se falhar mais uma, eu volto de novo, tiro lição e toco a vida. Eu não conheço um grande homem na história do mundo que não tenha corrido risco e não tenha tido fracassos na sua vida antes de chegar em lugares de glória. Eu não conheço um. Não tem. Não tem um ser humano de sucesso no planeta Terra que não tenha corrido risco e que não tenha enfrentado fracassos.
Sabe qual é o propósito da sua vida? Sabe por que você está aqui? Eu vou citar esse texto, que é Romanos capítulo 8, versículo 37. Por todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Você está aqui para ser vencedor. Deus te colocou aqui para ser vencedor. Você está aqui para vencer o diabo. Você está aqui nessa terra para vencer o pecado. Você está aqui nessa terra para vencer o mundo. Você está aqui até para vencer a morte. Você está aqui para ser vitorioso, meu irmão. Deus fez você para ser vitorioso. É o que Paulo diz. Ele está dizendo, olha, por todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Significa que eu estou aqui para ser vitorioso com Jesus.
Eu venço o pecado com Jesus. Eu venço o diabo com Jesus. Eu venço o mundo com Jesus. Eu venço as adversidades com Jesus. Eu vou vencer a morte com Jesus. Você está aqui para ser vencedor. Eu estou declarando aqui para você. Você está aqui para ser vencedor. Apesar de toda a luta, de toda a adversidade e de alguns fracassos, você está aqui para ser vencedor. Porque ser vencedor não significa que você não vai ter a adversidade. Porque Paulo, quando faz essa colocação, vai um pouquinho antes para ver o que, que ele fala. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas por todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem os anjos, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Você está aqui para ser vitorioso. Não importa a luta e a dificuldade, o propósito é para você ser vitorioso. Independente da tribulação, independente da angústia, independente da fome. É só coisa de arrepiar que Paulo passou. Ele está falando o que ele passou. Ele está falando, teoricamente, ele está falando da vida dele. Olha, eu passei tribulação, eu passei angústia, eu passei perseguição, eu passei fome, eu passei nudez, eu passei perigo, espada. Mas essas coisas, essas coisas, elas são subjetivas. Nenhuma delas impediu a minha vitória. Nenhuma delas impediu a minha trajetória. Você está aqui para ser vencedor. Anota isso aí, meu irmão. Você está aqui para ser vencedor. O propósito da tua vida, você não está aqui para o diabo te derrotar, não. Você não está aqui para ser derrotado, não. Você está aqui para ser vencedor. O propósito é ser vencedor. Eu e você, limitados, cheios de defeitos, nascemos debaixo do pecado, ficamos doentes, qualquer coisinha, ficamos para baixo, qualquer coisinha, qualquer negócio, a gente fica triste. Mas assim mesmo, com toda essa debilidade, com toda essa limitação, assim mesmo, você tomou uma decisão. Eu vou entregar minha vida a Deus, porque se eu entregar minha vida a Deus, eu vou vencer o diabo, eu vou viver em vitória, eu vou ser vencedor. Irmão, se você consegue vencer o diabo, se você é vencedor sobre o diabo, se você vence o pecado, se você vence o mal, o que é que você não pode vencer, meu irmão? O que é que você está com medo dessa adversidade, dessa luta, dessa tribulação? Satanás não entende como é que pode um ser tão frágil, um ser tão limitado, um ser que foi criado e que se desvirtuou do propósito da criação, como é que esse ser pode ser vitorioso? E mesmo o diabo atacando você, mesmo o diabo te pressionando, você está aqui na casa de Deus, você diz não para ele, você diz não para a sua vontade, você diz não para o pecado, sabe por quê? O seu propósito é ser vencedor. Guarde isso, meu irmão, você está aqui para ser vencedor. Nem Satanás acreditava nisso, nem o diabo disse, duvido um ser tão fragilizado conseguir alguma vitória. Mas você está aqui, você é vencedor. Deus está dizendo isso aqui para você, não abaixa a cabeça não, não viva como um derrotado não, você foi feito para ser vencedor. Há uma vitória de Deus para a sua vida. Você não está aqui para ser derrotado, você não está aqui para ser apagado, você está aqui para ser vencedor. Você está aqui para ser vencedor, meu irmão.
Você sabe qual é a questão, meu irmão? Com todo respeito a vocês, é que o culto vai acabar, a mensagem vai acabar e grande parte de vocês vão continuar a mesma coisa. Não muda nada. Fico até com remorso, mas remorso não muda ninguém. Fico até apreensivos, mas apreensão não muda ninguém. O que muda é decisão da vontade e atitude. Irmãos, que discípulos de Cristo somos nós? Se o mestre dá uma ordem para você proclamar o evangelho, se o mestre dá uma ordem para eu e você fazermos discípulos, e nós estamos aqui na igreja como religiosos, aquela raça que Jesus não suportava, e a gente pensa que vida cristã é porque eu dou dízimo e oferta, e vem a Santa Ceia, e vem o domingo à igreja, que evangelho falido. amor de Deus, o mundo está perecendo, as pessoas estão rumando para o inferno, gente cruza com você o tempo inteiro, onde você trabalha, onde você mora, onde você estuda, no mercado, onde você interage, pessoas fazem pergunta a você, pessoas conversam com você, e não tem uma palavra de Jesus, não tem um convite. Que insensibilidade é essa? A minha oração, meu irmão, é que esse culto vai acabar, o Espírito Santo te incomode de tal forma que você mude a sua atitude e você vai ver coisa que você nunca viu na tua vida, porque eu sou profeta, porque quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar, há um movimento no mundo espiritual para Deus realizar coisas na tua vida que você nunca viu, nunca sentiu, nunca entendeu e nunca experimentou.
Preocupação exacerbada, que é sintoma de medo, essa preocupação que produz uma sensação desconfortante de dor e apreensão ligada a um acontecimento que ainda não aconteceu. Esta preocupação, esta é maléfica, a preocupação exacerbada que leva a uma ansiedade exacerbada, que é a preocupação exacerbada, esta, ela envenena o pensamento. Você só vê o que dá errado e nunca o que dá certo. Ela gera um impacto no cérebro que pode produzir deformações químicas e físicas. Ela paralisa o teu potencial, inibe a tua capacidade de percepção e de ação. Se você quer rejeitar a preocupação e viver em paz, transfira a sua preocupação para Jesus, como diz o texto, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, ele tem cuidado de vós. E a palavra é forte, lançar. O que é lançar? Lançar. Tu que não segurasse essa tralha, meu irmão. Isso aqui é lançar, meu irmão. Isso aqui é lançar. Lançar é atirar tudo em direção ao outro, confiando que o outro vai segurar. Eu não estava muito confiante não, mas eu tinha que usar ele como exemplo. Eu estava com medo dele deixar escapulir. Mas tudo bem, isso aqui é lançar, está aqui. Toma! Ele segura. É isso que o Senhor está falando com você. Não fica aí com essa preocupação na tua mente, no teu coração, não. Lança para Jesus! Lança sobre ele, que ele vai cuidar de você.
Eu sempre fui um cara que tive visão, foco e determinação. Visão, foco e determinação. Essas três coisas. Meu pai, eu sou grato pelo lar que eu fui criado. Eu tive um privilégio que poucos têm. Eu fui criado num lar, meu pai e minha mãe. Meu pai é um cara empreendedor e visionário. Ele que impregnou em mim isso. Meu pai. Meu pai e minha mãe, educadores seculares de alta formação e educadores cristãos. Meu pai e minha mãe, com alguns outros irmãos, são fundadores, são pioneiros do ensino teológico pentecostal no Brasil. Quando em 1960 fundaram o Instituto Bíblico Pentecostal. Então eu tive um lar muito ajustado de meu pai e minha mãe, que viveram casados mais de 60 anos. Meu pai faleceu com 95 anos, ano passado, 75 anos de crente. O primeiro Malafaia a se converter e a minha família tem mais de 300 crentes. Então eu tive essa escola sensacional. Então, eu tive a oportunidade de ter a escola de um cara da porretada, que não tinha medo de nada, que me impregnou sonhos. A gente morava numa rua de subida, o carro fazia uma curva e começava a descida. E quando você chegava no topo da rua, eu estava no carro com meu pai, e lá embaixo tinha as montanhas. Meu pai dizia para mim, eu era garoto, tinha 10 anos, 11 anos. Meu filho, você está vendo aquilo lá? Aqueles lugares altos, se você for fiel a Deus, Deus te leva a lugares mais altos do que aquilo. Sonhe, você pode chegar a lugares muito altos. 10 anos meu pai me impregnou isso. Eu não sou o que sou, porque eu sou o cara. Mas eu sempre tive visão, foco e determinação. Visão, ver é com os olhos, visão é com a mente. Quando eu falo de visão, eu falo de sonhos e de objetivos. Eu sempre fui um cara de sonhos e objetivos. E aprendi uma coisa: quem não tem visão nenhuma, isto é, quem não tem sonho nenhum e objetivo nenhum, não vai a lugar nenhum. Se você tem sonhos e objetivos, você pode não chegar no lugar dos sonhos, mas eu garanto que você vai chegar muito mais longe de onde você está.
Como é que você está com Deus nesse tempo? Você é mais fervoroso ou menos fervoroso?
A sua vida cristã cresceu ou você continua um menino dentro da igreja, cheio de besteira, cheio de beicinho de não me toque? Como é que é a tua vida cristã? Você está bem com Deus? Você que conhece o Evangelho e está aí com a vida andando para trás. Você que não tem experiência profunda com Deus. Você que vive uma mesmice espiritual, nunca cresce. Por isso a tua vida está assim. Como é que está a sua vida nesse tempo? Como é que está teu relacionamento com Deus nesse tempo? Você é mais crente ou menos crente? Você é mais santo ou menos santo? Você tem uma vida melhor ou pior? Você está igual aqueles camaradas?
É, pastor, tenho 35 anos de crente. Aqui minha carteira, vou me aposentar. Já conheço tudo do Evangelho. Conheço de tudo.
É isso, essa mediocridade? É? Como é que está você nesse tempo? O que é que Deus está fazendo na tua vida nesse tempo? Que instrumento de Deus é você nesse tempo? Onde é que Deus está te usando? O que é que você está fazendo em prol do reino dele? Qual é o teu trabalho? De resmungar, de criticar, de arrumar fofoca, de arrumar contenda dentro da igreja, de ser imprestável, nunca está pronto para nada? O que é que está acontecendo com a sua vida nesse tempo? Ah, gente, esse é um tempo de Deus na nossa vida. Esse é um tempo de buscarmos ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Esse é um tempo de quebrantamento. Esse é um tempo de reconciliação. Esse é um tempo de tomarmos atitudes de um verdadeiro cristão. Esse é o tempo de buscarmos a Deus cada vez mais. Esse é um tempo de atentarmos para as coisas de Deus. Esse é um tempo de melhorarmos a nossa vida espiritual, porque diz a Bíblia, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus é maior do que o pecado. Portanto, hoje eu posso ser melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje, e amanhã dá mais fruto do que hoje. Porque a minha Bíblia diz em 2 Coríntios 3:18, que todos nós com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Como diz lá Provérbios 4:18, que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, cada dia melhor, cada dia você cresce. Como diz Romanos 1:17, é de fé em fé, cada vez uma fé melhor, cada vez uma fé maior. Vamos crescer em relação a Deus nesse tempo que Ele permite.
Jesus tinha 5 níveis de relacionamento. 5! Número 1, multidão. Era um relacionamento. Número 2, discípulos. Diz lá a Bíblia que Jesus falava coisas só para os discípulos. Terceiro, 12 apóstolos. Jesus trazia eles para um lugar separado para falar coisas só com eles. Quarto nível, Pedro, Tiago e João. Ou ao contrário, se você vem do nível genérico, o quinto, multidão, o quarto, discípulo, o terceiro nível, apóstolos, o segundo nível, Pedro, Tiago e João. Fica todo mundo aí de fora, Pedro, Tiago e João comigo, mãe, pai, fica, na hora que ele foi ressuscitar a menina. E um, João, que recostava a cabeça no seio de Jesus e que Jesus deixou a mãe dele para João cuidar. São 5 níveis. Seus relacionamentos vão determinar seu futuro. Escute o que eu vou dizer para você. Pastor, eu trato todo mundo igual. Não sabia que você era tão ignorante. Se você trata todo mundo igual, como é que você vai privilegiar a honra, a lealdade e a fidelidade? Quer dizer que você trata alguém que te honra, alguém que te é leal, alguém que te é fiel, do mesmo jeito que alguém que não te honra? Que não é leal e que não é fiel?
Quando Deus vê que você quer ter relacionamento com Ele, quando Deus vê o teu desejo de conhecimento,
Deus passa a revelar a você coisas, porque Ele está vendo o teu coração e sabe que você tem fome de conhecê-lo. Aí é questão de soberania de Deus. Deus revelar os seus mistérios. Mas Deus não revela seus mistérios para quem não quer nada com Ele. Em quarto lugar, como é que você pode conhecer? As experiências com Deus no seu dia a dia. Você vai conhecer Deus. Você vai ver que isso aqui não é livro de filosofia, mas é a verdade. Quando você ora para uma pessoa, quando você prega para alguém, você vai ter experiências com Deus no seu dia a dia que vai fazer você conhecer Deus cada vez mais. E meu irmão, meu amado, meu querido, você sabe o que, que o conhecimento de Deus produz para a nossa vida? Primeiro, nos livra da heresia. Mateus 22, 29. Errais por não conheceres as escrituras nem o poder de Deus. O conhecimento de Deus nos livra da estagnação, porque o conhecimento de Deus, ele nos leva a movimento, é dinâmico. Quanto mais você conhece Deus, mais você quer conhecer. Jesus crescia em estatura, graça e conhecimento para com Deus e os homens. Jesus crescia, é dinâmico. O conhecimento de Deus tira você da acomodação. O conhecimento de Deus produz intimidade com Deus. Paulo diz em 2 Timóteo 1,12, por cuja causa padeço e não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido, e é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu conheço o Deus que eu sirvo. É o que Paulo está dizendo. Você precisa conhecê-lo. Você precisa crescer em conhecimento. Você não pode viver a vida toda na igreja como um medíocre, que não sabe dar uma resposta da tua fé, que é enrolado por qualquer doutrina falsa, que é enrolado por qualquer besterol teológico, que é levado por qualquer conversa fiada, que não tem conhecimento, não conhece nada de Bíblia, não entende nada de Bíblia, sabe, é um zero, não sabe falar do teu Deus, quem é teu Deus, que Deus é esse que você serve, o que, que você sabe dele? Aqui, meu irmão, aqui está o manual, meu filho, aqui está o instrumento da revelação de Deus, para você conhecer. Você conhece Deus pesquisando com a sua mente, e você conhece Deus dobrando o seu joelho e falando com Ele. Você conhece Deus aplicando a palavra no seu dia a dia. E você conhece Deus porque Ele vai se revelar a você.
Planeje a vida. Pare de viver do aqui e do agora. Pare de viver de impulsos. Pare de viver de emoções. Pessoas que só decidem baseada nas emoções. Jeremias 17, 9 diz que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá? Só Deus que esquadrinha os corações. Gente que decide coisas sérias baseada em emoção, baseada no impulso do eu estou sentindo, baseado só no momento do aqui e agora, não quer nem saber o amanhã, não quer nem saber o depois, não planeja nada, é tudo no aqui e no agora. Se der sorte, glória a Deus, se der azar, é azar mesmo. Olha uma coisa para você planejar bem. Para você planejar bem a vida. Provérbios 24, 6 diz: há vitória na multidão de conselheiros. Provérbios 15, 22: onde não há conselho, os projetos saem em vão. Na multidão de conselheiros, eles se confirmarão. Pergunte. Pergunte a quem tem mais experiência. Pergunte a quem domina nessa área. E uma coisa fundamental para você planejar na vida, que está em Provérbios 16, 1. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Pergunta a Deus se isso é o melhor. Peça a Deus direção. Peça a Deus para falar com você. Peça a Deus para te dar uma revelação. Não é você ficar sentado esperando Deus falar tudo. É agindo e pedindo a Senhor, e aqui, como é que é isso aqui? Eu quero fazer assim. É isso que é o melhor? Esse é o caminho? Me dá uma dica aí. Peça a Deus, meu irmão. A questão não é o que falam, é quem fala. Quem é que está falando de você? Tem importância? Tem influência? Não? Deixa falar. A questão não é o que falam, é quem fala. Não fala não. Imagina se eu fosse responder. Tem postagem minha na rede social, uma postagem tem 10 mil comentários. Imagina. Ai, meu Deus, comentário 1. Ah, desgraçado. Caluniador, filho do diabo. Ah, crente sem vergonha. Ah, fazendo jogo. Eu ia ficar o dia inteiro. Eu ia ficar o dia inteiro, rapaz. Eu só respondo, eu meço. Parece que meu sogro desce assim da tela, assim. Sei lá, a questão não é o que falam, é quem fala. Quem tá falando? Pode falar. Tem alguma importância?
toma uma enviesada.
Aquele, vocês estão falando isso aí? Vocês estão falando mentira? Vou ficar dando conversa para vocês?
A vida foi feita de tal forma que você só pode retirar dela aquilo que você colocou. Agora, existe a lei áurea da Bíblia. Existe o texto áureo da Bíblia e a lei áurea da Bíblia, que está em Mateus 7,12. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também, porque disso depende a lei e os profetas. Olha o que, é que ele está dizendo. Tudo o que quereis que os homens vos façam, você deve fazer. A vida foi feita de tal maneira que você só pode retirar dela aquilo que você colocou. Você está reclamando do que você está retirando da sua vida nesse tempo? É porque você colocou. Não está gostando da colheita? Então mude a tua semeadura a partir de agora, para que aí na frente você possa colher coisas boas. É que uma pessoa determinada e uma pessoa que tem objetivos, ela consegue diminuir o efeito poderoso do cansaço. O ser humano, ele possui uma reserva de energia que ela só funciona nesses dois casos. Ela só vai ser posta para trabalhar a seu favor nesses dois casos. Bem simples para você entender. Quando você está diante de situação de grande perigo. Um exemplo, você trabalhou o dia inteiro, trabalho pesado, desce do ônibus, a tua casa está a 1 quilômetro de distância e você está se arrastando o pé. Caramba, ainda tem que andar aqui 1 quilômetro. Ai, meu Deus. Aí passa uma pessoa e diz assim, corre que tá vindo uns assaltantes aí atrás. Meu filho, você vai bater o recorde olímpico de 1000 metros, certo? Uma energia de reserva, o seu psiquismo faz com que você libere essa energia, ele trabalha no teu soma, no teu corpo, e faz com que você consiga fazer alguma coisa que você não faria na normalidade. Então, situação de grande perigo, vem uma energia sobressalente para você usar e funcionar. E também, quando você tem objetivos e sonhos para realizar, essa energia que está guardada, acumulada, ela entra em ação. Você diz assim, como é que esse cara aguenta trabalhar desse jeito? Como é que esse cara... É essa energia que vai funcionar, que faz com que você trabalhe mais um pouco, que faz com que você estique mais a corda do teu agir, é porque você tem objetivos e sonhos. O caso aqui de Gideão. Já cansados, mas ainda perseguindo.
Cada um é tentado quando atraído, envolvido pela sua própria cobiça. Havendo a cobiça concebido, dá luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Você pode ser um crente cheio do Espírito Santo, você pode ser um crente que tem uma vida santa, mas a sua natureza continua fraca. O que evita eu e você entrarmos nessa guerra da tentação é a oração e a vigilância. Quanto mais você orar, menos você é tentado. Quanto mais você orar e vigiar, menos você é tentado. Isso aqui é a receita de Jesus. Vigiai e orai para que não entreis. Ele está dando um preventivo. O que é o preventivo? É te proteger de um dano. É como você toma vacina contra a meningite. Está te prevenindo contra a gripe, contra sarampo. É um preventivo. Então, se você não quer viver na guerra da tentação, o preventivo é orai sem cessar e fique esperto com tudo que está em tua volta.
Quem depende de Deus conhece seus limites, e isso ajuda a não permitir que a soberba domine o homem. Uma das coisas que mais aborrece Deus. Quem depende de Deus sabe, eu dependo dele porque eu conheço o meu limite. É o que ele está dizendo aqui, em outras palavras. O Senhor me conservou em vida. Eu estou aqui por causa dele. Eu agora estou com 85 anos, é Deus. É Deus que me trouxe até aqui. Não é a minha capacidade, não é a minha inteligência, não é a minha força, não é porque eu sou melhor, é Deus. Quem depende de Deus reconhece seus limites. Todo soberbo é metido a autossuficiente e quebra a cara. Eu dependo de Deus. Se o Senhor não estiver comigo, eu não tenho como seguir em frente. É Deus que me trouxe até aqui. É o Senhor que tem me sustentado, apesar de lutas, adversidade, meus erros, meus pecados, minhas falhas, minhas burrices. Mas é Deus que tem me sustentado com a sua poderosa mão e com seu braço forte. Jesus é o centro da alimentação da igreja. Não pode faltar Jesus na igreja, porque se faltar Jesus na igreja, nós vamos morrer. Todo o corpo, toda a igreja depende de Cristo. Colossenses 1,18 diz: Ele é o cabeça do corpo da igreja, o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Na igreja, primeiro Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Vamos abrir igrejas? É por causa de Jesus. Vamos crescer? Jesus. Está dando certo? Jesus. Tem milagre? Jesus. Tem portas abertas? Jesus. Você está se dando bem nessa igreja? Jesus. Está dando certo você nisso que está fazendo? Jesus. Jesus. A Ele a glória, a Ele o louvor. É Jesus. É Jesus, tudo que está acontecendo aqui é Ele, é Ele, é Ele, não é a nossa capacidade, não somos nós, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, a glória é Dele, a honra é Dele, o louvor é Dele. Abre a tua boca e adore aquele que é o Senhor da igreja. Tem gente se levantando contra você, tem gente querendo destruir você e a tua casa. Entrega nas mãos de Deus. Entrega, Senhor, olha o que eles estão fazendo aí. Olha a maldade, Senhor, que eles estão fazendo contra mim. Deixa, meu filho, a pior coisa, a maior roubada para qualquer um que se levanta contra você é você chamar Deus para briga, no bom sentido da palavra. Quando você transfere para Deus a tua luta não é mais sua. Você já viu, irmão? Eu me lembro, meu irmão mais velho é 10 anos mais velho do que eu. O segundo é 9 anos mais velho do que eu. Então, eu nunca me esqueço, eu soltava pipa, eu... Então, eu tinha 10 anos, Samuel 20, Sérgio 19. Eram da escola da Força Aérea, tudo negro, fera, na época de fera, soltando pipa. Hã? Então, tinha uns caras lá de trás que vinham me buscar, né, com a pipa. Aí, quando eles também cruzavam com outro e perdia, eu ficava esperando a linha passar. A linha passar. Você sabe a garotada daquelas? Aí a linha passava bem na minha casa. Tomava a linha dos caras, meu irmão, os caras vinham. Uma vez, vieram, rapaz, dois caras. Rapaz, o portão estava aberto, que eu estava soltando pipa e esqueci de fechar o portão da casa. Rapaz, quando eu vi os caras, seu desgraçado, eu só fiz assim: Samuel! Sérgio! Eles estavam em casa, meus irmãos, dois voaram. Quando meus irmãos pularam, os caras pararam, eu falei: vem! Vem! E Samuel e Sérgio na frente. Aí o Samuel falou: vem cá, seus palhaços, pra me quebrar a cara de vocês. Botei meu irmão na frente, fiquei besta atrás. Vem? Pode vir. Rapaz, isso aqui é um exemplo idiota, mas pra você entender, vem, Jeová! Meu Deus, me ajuda! Tem gente mais poderosa do que eu, mas ninguém é mais poderoso que o nosso Deus. Eu gosto de dizer isso, e já falei em outras mensagens, vou repetir aqui. Todo tipo e sorte de gente procura a Deus. Sábios procuram Deus, ignorantes procuram Deus. Americanos procuram Deus, africanos procuram Deus. Europeus procuram Deus, asiáticos procuram Deus. Brancos, azedos, branquelos procuram Deus. Negros, morenos procuram Deus, indianos procuram Deus. Toda sorte, tipo de gente procura Deus, mas existe uma classe de pessoas que é Deus que procura: os verdadeiros adoradores. Deus está olhando sobre a terra e diz: ali tem um,
Ali tem outro. Tem, eu estou ouvindo. Tem um grupo lá. Eu estou ouvindo um som. Eu estou ouvindo um som de adoradores. Eu estou ouvindo um som de gente que me engrandece. De gente que exalta o meu nome. Adora a Deus. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno, Ele é Senhor. Nessa terra se adora homens, se adora animais, se adora objetos, mas só tem um tipo de povo e uma classe que adora: a Igreja de Cristo. Oh Senhor, nós reconhecemos a Tua soberania. Tu és grande, Tu és tremendo. Oh, digno de glória, digno de honra. Seja adorado, seja louvado, engrandecido é o Senhor.